Estamos de volta. Alô, 2021, pega leve com a gente, por favor.
Por favor.
Né? Antes de começar, eu tenho uma novidade. Você deve ter notado que a gente não publicou o episódio dia 1º. Agora, em 2021, a partir de 2021, a gente vai publicar toda terça sim, toda terça não. Toda terça sim,
terça não. Terça sim, terça não.
André, como você passou de ano novo?
Passei muito bem, obrigado. Só deixar 2020 lá pra trás.
Já tá ótimo, né?
Tá ótimo, tá ótimo. Família inteira com saúde, todo mundo feliz. Então é só o que eu posso pedir. Não tem mais nada que eu posso pedir.
Vacina chegando aí.
Vacina batendo na porta, logo tudo normaliza.
Que 2021 seja mais calmo e mais alegre pra todo mundo. Pra isso aqui, nós fizemos uma listinha do que... Não que a gente viveu, porque só foi desgraça 2020. Mentira, 2020 foi bacana, vai.
Não, não seja 2020 assim. 2020 foi legal. Não seja assim.
Foi meio bagunçado, mas foi legal.
Foi esquisito.
É, mas a gente montou uma listinha aqui de 10 itens que a gente acha que vão ser as tendências de tecnologia para 2021, para esse ano agora.
Como é que é o nome? Qual é o nome desse ramo de atividade de quem promete e não entrega?
Palpite.
Palpiteiro. Futurólogo. Não, mas tem um nome chique para isso.
Futurólogos?
Acho que são futurólogos.
Astrólogos?
É, astrólogos eu acho que não. Acho que é futurólogo mesmo, porque é o cara que, tipo, simplesmente prevê o futuro. É o cara que tá imaginando tudo que vai ser. Seremos futurólogos hoje.
Caramba, que responsabilidade. É o palpiteiro do Twitter.
É o palpiteiro. Só que vai estar gravado e vocês podem cobrar a gente depois se esse futuro não aconteceu.
Exatamente. Favorita e me cobra depois.
Ou não.
Bom, hoje eu sou o Murilo Cardoso.
E eu sou o André Gumieri.
E esse é o 1980 Podcast. Voltamos, André. Vamos fazer 10 itens aqui que a gente acha que vão acontecer, tecnologicamente falando, nesse ano de agora.
Pode acontecer, pode não acontecer.
Ou pode não acontecer. Tudo pode acontecer.
É tudo um chute.
Tudo. Que a gente vai chutar que vai acontecer.
Então eu vou começar com um que eu já tenho certeza que é pra acontecer e não vai acontecer em 2021, que é o 5G.
5G. Você acha que não acontece nem até o final do ano?
Bom, vamos começar que se você olhar por padrões internacionais, a gente não tem nem o 4G que deveria ser o 4G, né?
Uhum, exatamente.
Já vamos começar por aí. O 5G, ele vai... Sabe, tipo aquele
mais
negócio...
Vai ser implementado, mas não vai, mais ou menos...
Então, a promessa dele é pro fim de 2021, tá implementado, obviamente, grandes capitais e tudo mais. O que é um negócio, né, tipo, até uma pequena mancada, porque um dos locais que mais se beneficiaria com 5G seria a área rural e tal, interior, por favor. Uhum. Mas eu acho que não chega até o fim de 2021, assim, com um negócio... Não.
Apesar de ter operadora vendendo... 5G, né? No nome do plano, né?
Pra começar, vamos voltar à história. Vamos falar um pouquinho do 4G. O 4G foi implementado no Brasil com uma velocidade merda. Vamos usar a palavra certa. Com uma velocidade merda. Aí, depois, para consertar isso, eles inventaram o 4.5G, que não é nada além do 4G como deveria ser o 4G, isso, né? É bem essa pegada.
Exatamente.
Aí, tipo, agora vai começar o 5G. O 5G vai começar ali com a velocidade do 4G normal, pra depois começar a engatinhar. E aí, a gente tá falando de um país gigante, a gente tá falando de um país muitas vezes corrupto, um país que é um saco pra você conseguir avançar com esse tipo de tecnologia. Então essa promessa de fim de 2021, já a primeira que eu já tô colocando é como futurólogo que vai cagar, não vai dar certo.
Não vai ter.
Sim, ia ser muito bom, porque o 5G, teoricamente, eu acho que ele tem um alcance maior, o que seria muito bom, uh-huh, porque você sabe, a gente atrasou essa gravação hoje, porque aqui do lado da minha casa tem uma antena da Vivo, acabou a luz, passou de 2 horas, o no break da antena vai pro saco.
No break da antena.
E eu não tenho mais sinal nenhum. No break da antena. Acaba, eu não tenho mais sinal nenhum de rede, de nada aqui. Então, o 5G funciona aquela promessa de ser mais espalhadinho, pans e tal, quem sabe eu não consigo pegar sinal de duas fontes aqui.
Só o fato de você saber quanto tempo a bateria da antena dura, isso é bastante preocupante, né?
Exato. Pelo meu cálculo, dá umas 2 horas. E aí, tipo, acaba de vez. Puxa. E aí você espera mais uma meia horinha e aí a EDP aqui, que é a Eletropaulo Local, consegue restabelecer tudo. 3 dias seguidos, assim. Tá sossegado.
É, né? Isso. Não, isso tomara que em 2021 resolva, vai.
É, eu tô torcendo também. Mas já é meu primeiro. É a minha primeira coisa de futurólogo aqui no meu currículo que já vai estar cagado.
É, a ideia do 5G é animal. Eu vou poder ter uma internet de alta velocidade em casa sem ter que receber o técnico pra passar o cabo.
Olha a coisa linda.
Teoricamente é o que a gente já tem no celular, só que numa velocidade decente, né?
É, e estável.
Estável. Isso vai ser animal. Quando funcionar, vai ser animal.
Porque o 4G, aqui, por exemplo, eu tenho uma velocidade muito boa de 4G, só que ela não é estável.
Não.
Esse que é o problema. Então, uma hora você tá navegando a 50 megas e uma hora, de repente, você praticamente tá sem internet. Então, pra fazer um call, alguma coisa, uma reunião, já se torna um negócio praticamente impossível. Então, promessas de 2021. Promessa número 1, 5G.
É, a internet pode ser até ser devagar, desde que ela seja estável, né? Estabilidade é a palavra.
Sim, exatamente. É o que muda tudo.
Eu acho que... eu tinha anotado aqui iPhone 13, mas ele não vai ser 13. Esse ano, ele vai ser 12S, provavelmente, né? Porque o 12 saiu no final do ano.
É, teoricamente vai ser o 12S. O 12.
Uma 12,5, é.
Mas, ó, a gente não teve o 11S.
Não teve. Eu tive o XR.
Não teve o 11.
11. E o 12?
Então, foi do 11 pro 12. Será que vai ter o 12? Ou será que vai ser o 13?
Ah, mas acho que eles não vão lançar o 13 em um ano, né? Acho que tá muito curto, né?
Geralmente é uma iteração só que eles fazem. Nesse intervalinho de ano. Seria o 12, mas...
12 vai ficar o nome eterno.
Seria o 12 e não o 13. Mas será que eles vão... Porque 13 é um número de superstição, né?
Ah, principalmente nos Estados Unidos, né?
Então, será que os caras vão meter 13 no nome?
Pode ser que pule, porque tem aquele lance dos Estados Unidos, alguns prédios não tem o andar 13 então. E tal. Bem lembrado, pode ser que não tenha um iPhone 13.
Pois é, e aí? Então, esse eu acho que é o palpite pro iPhone. Porque o iPhone vai lançar, vai lançar. Isso a gente sabe, seria o...
Vai ser mais caro.
Vai, vai ter mais câmeras, sei lá, dessa vez vão ser o quê? 4 câmeras, vai ter sensor de ré...
20% mais de bateria.
Só que o nome dele. O nome dele vai ser curioso.
Vamos batizar o novo iPhone Zagalo 13.
Eu acho que a Apple não vai colocar 13, hein?
Boa. Isso aqui é um bom palpite pra gente gravar e depois conferir.
Será?
Ah, eu acho. Não vai ter 13.
Eu acho que não vai ser 13. Boa. Ser 13. Talvez esse ano possa ser um 12. E ano que vem, talvez, que seria o 13, eles batizem como o X e vira iPhone X.
E aí vira tipo o 14 depois, né?
Ou pula o 13, já vai direto pro 14. A Apple já fez isso algumas vezes também, então não dá pra pular um número.
Talvez pule.
Então sua aposta é o quê? 12 ou 14?
14. A gente vai direto pro 14.
14?
Direto.
Direto pro 14. Eu acho que vai ser 12, talvez seja 12, porque teve um avanço muito grande agora.
Foi uma atualização muito grande, principalmente até nos Macs, né? Verdade.
Foi visual mais a... Até foi visual, né? Porque é um negócio que a Apple já não faz
visual,
há muito tempo.
Mudou a caixa.
Mudou, não veio mais carregador, voltou aquele iPhone lá, o 5, né? Que era aquele mais quadradinho, voltou aquele design.
Nossa, que é com a lateral reta. Isso é maravilhoso. Mas também,
ó, o iPhone ele não tem muito mais pra onde evoluir em questão de design, concorda?
Não, de design não, porque aquele quadrado, ele tem que mais software e continuar subindo a velocidade. E o preço, claro.
E o preço. Então, ó, se for 12, não vai mudar nada. Ele só vai ficar mais rápido, a lente vai ser um pouco melhor e tudo mais.
E mais caro.
Mas se for o 14, ou o 13 mais 1, quem sabe eles não fazem isso, ou 12 mais 2, ou sei lá, 12 mais 1. Pode ser 12 mais 1 o nome dele.
12 Plus.
Então, 12 Plus 1. Aí vão ter diferenças. Aí vão ter diferenças, amiguinho. Qual que é a sua aposta pra isso?
Até lá o dólar já vai estar uns R$8.
Não, até lá já tá incomprável. Esquece comprar. A gente só tá pensando...
Não, já tá desde já.
Não, mas até agora você até consegue uma linha de crédito pro valor atual.
Sim, na financiamento da casa própria na Caixa, ele perguntava se quer dois cômodos ou um iPhone.
Então, 36 vezes e tal. Então, a gente já tá falando aí, o 12 já vai ser tipo coisa que a gente não tem nem linha de crédito pra comprar.
Não, incomprável.
E o que vai ser de diferente nele? Porque tem duas promessas grandes aí rolando na internet. Um, sumiu o notch de cima, né? A partezinha lá, a testa do iPhone.
Ah, isso
do
desde
iPhone.
Que surgiu, o pessoal fala que vai sumir de novo.
Eu quero saber o que vai fazer com a câmera da frente e voltar o Touch ID, só que escondido atrás da tela.
Nossa, voltar o Touch ID. Porque em tempos de pandemia, eu tenho saído pra trabalhar, é um inferno. Eu digito a senha o dia inteirinho, que era um negócio que eu fazia há 1000 anos atrás.
Exato, a gente voltou há 1000 anos atrás.
Nossa, é horrível, cara. Nunca acerto. Aí a senha, às vezes eu tô dirigindo, que eu não deveria, mas vou digitar com uma mão só, é horroroso. Ah, é péssimo. Péssimo,
péssimo, péssimo, péssimo. Péssimo. Então tem essa promessa aí de voltar o...
Saudade do Touch
ID. O Touch ID atrás da tela.
Não, ia ser maravilhoso. Alguns Samsungs já tem isso, né? Touch embaixo da tela ou atrás, né?
É, atrás? Meu Deus do céu. Eu não quero entrar nesse assunto.
Sabe que atrás é natural você pegar o telefone e meter o dedo atrás. Eu não sei se você já teve um
meu
telefone...
Meu Deus do céu.
Um telefone com esse touch na parte de trás, mas você pega e ele é mais natural do que você apertar na frente.
Não, nunca tive.
Fica muito prático, porque o gesto de você pegar o telefone com a mão e aí o dedo indicador ele já fica no meio do aparelho, ele já desbloqueia, entendeu?
É, inevitavelmente você acostuma também, né? Uhum. Deve ser estranho no começo, mas inevitavelmente você vai acostumar.
Ele fica mais prático. Agora, eu pegar meu telefone e ter que digitar a senha todas as vezes durante o dia é muito chato.
É um saco. É um
muito,
saco.
Muito, muito, muito. E eles devem ter percebido isso, né? Porque virou um caos.
É, tanto que eles têm agora. Eles detectam se você tá de máscara e já bota a senha de cara, né? Eles nem...
É, alguns aplicativos estão atualizando e já pede a senha mais rápido.
É.
Outros, você ainda tem que errar 3 vezes pra depois ele pedir a senha. Olha o trampo, imagina isso o dia inteiro.
Não, tá louco. Tá maluco.
É,
tá maluco.
Tá todo mundo louco.
Eu vou pro meu próximo item, que eu tô... Esse eu tô real ansioso. Se o iPhone eu já teria que fazer um financiamento pra comprar, esse próximo item tá na lista dos sonhos ainda.
A gente abandonou o episódio de minimalismo lá atrás e foda-se, né?
Já, já. Não, aquilo
foi só um suspiro,
lapso.
Né?
Não, foi só um lapso. Esquece aquilo. É. Mas, ó, a Apple lançou esse ano os processadores deles pra linha de computadores. E tá dando um pau. Eu já devo ter falado isso nos 3 episódios do... Tanto que eu tô encantado com essa parada. E 2021 é muito, muito provavelmente mesmo o ano que eles vão lançar uma linha mais profissional desse chip. Então se você pega o computador de entrada com um processador que não é profissional, tá dando pau no top de linha da geração anterior, eu imagino o que eles não vão fazer com esse processador que é para uso profissional.
Ele tá pra ser lançado esse ano, o M1 Pro?
Ele tem que ser lançado esse ano. Não sei se vai ser M1 Pro. A gente vai chutar os nomes também. Eu não sei se ele vai ser... Mas ele tem que ser lançado esse ano, porque toda a timeline de transição da Apple é de 2 anos pra usar os chips próprios. Então alguma coisa tem que ser lançada esse ano. O que eu imagino que é a minha aposta pra esse ano seria a linha de iMacs e a linha de MacBook Pro. Mas não as linhas profissionais.
Prepara o bolso, né?
Prepara o bolso. O que vai ficar pra frente vão ser as linhas profissionais. O Mac Pro de torre, talvez o iMac Pro. Mas acho que pra esse ano vai vir um chipzinho aí mais top ainda pra vir os notebooks de 16 polegadas e os iMacs. iMacs eu arriscaria até dizer trocando de design.
Ah, precisa, porque ele tá a mesma coisa já faz bastante tempo, né?
Faz. Aquelas bordas gigantes na lateral já não faz mais sentido. Grande. Ele é uma máquina muito bonita ainda, mas acho que ela já não faz mais sentido pra essa era.
Bom, aí agora só financiando a casa, né? Financia a casa, compra o negócio.
Sim, exato.
Ouvir nosso podcast tá muito tóxico financeiramente falando.
Muito, muito. Tá me custando muito.
Muito. Eu vou cortar isso. A minha próxima previsão. Previsão não, ele já tá. Algumas coisas que a gente anotou aqui já estão acontecendo. Que eu acho que é a continuidade da digitalização dos negócios.
Ah, sim. Ah, sim.
É, hoje mesmo eu assinei um contrato do banco pela primeira vez na vida. Só DocuSign, sabe? Só assinaturas virtuais. E, nossa, achei fantástico. Eu acho que essa tendência deveria continuar. O governo está lançando alguns documentos já digitais. Os bancos, pelo menos os bancos digitais, já estão com processos mais modernos. Uhum. Eu acho que a pandemia deu um chute na bunda de quem estava pensando em digitalizar. E tem muita coisa acontecendo para isso acontecer. Eu acho que esse ano só tende a continuar.
Tá vendo? Obrigatoriamente acelerou o processo, né?
Acelerou o processo.
E você percebe como era preguiça? Essa é a realidade. Como era preguiça?
É, eu acho que preguiça, medo, e aí, depois eu faço, até que vem. A humanidade é assim, né? Os grandes saltos da humanidade são sempre em guerra, em catástrofe, em terremoto. É. E só assim, ou é no amor ou é na dor. Infelizmente, a gente tá indo só na dor, né?
Exato. Mas demorou, né, pra isso acontecer. E é o que você falou, os bancos digitais já vêm fazendo isso há bastante tempo. O assinar documento online já é um negócio que já existe há bastante tempo. Tem muitas empresas fazendo isso, tem gigantes fazendo isso. Eu acho que a DocuSign não, mas a Adobe tem uma solução pra isso também.
De assinatura.
E a Adobe é uma empresa gigante, ou seja, é um negócio estabilizado já.
O que que muda? Você pegar um papel, às vezes você tem que pegar o e-mail, imprime 50 folhas, assina 50 folhas, escaneia 50 folhas e manda de volta.
Então.
Não é mais só você clicar ali e falar, não, fui eu mesmo, tô ok, e pronto.
Exatamente, exatamente. Faz um rabisco na tela do celular, né, que ele te manda pro celular, precisa fazer um rabisco qualquer e acabou. Acabou. Sem dúvida.
O meu sonho é o ano que a gente gravar aqui e falar, olha, esse ano acabou o cartório no Brasil.
Nossa senhora.
Já pensou?
É um sonho.
Mas acho que a gente precisa de uma pandemia muito mais forte pra isso acontecer.
Daquelas, tipo, que você olha pela janela, tem uma fumaça verde do lado de fora, né? E tá claro que você não pode sair.
Até o Covid-29 a gente chega.
Então, agora, essa é a dúvida. Tá vindo vacina, tudo mais, as coisas têm uma tendência de normalizar. Eu tenho minhas crenças que o primeiro semestre de 2021 ainda vai ser meio bambo e tal.
Vai.
Será que as empresas depois não vão se acomodar nessa evolução toda, não? Tipo, passou. Tipo,
muitas sim.
Hora que chegou ali muitas no pipeline, sim. No sexto mês, que precisava lançar alguma coisa pra se tornar mais digital, tipo, será que precisa mesmo?
E deixa rolar, né?
E deixa, exato. Deixa. E deixa pra próxima pandemia? Será que não vai acontecer?
Vamos deixar pro próximo Covid.
Pro Covid 2.0.
Eu acho que algumas empresas, muitas ficaram no caminho, outras aceleraram pra fazer 100% home office, como o Twitter, que falou que vai todo mundo trabalhar em casa. Até porque se você for pensar do lado empresarial, todo mundo em casa é muito mais barato pra empresa. Muito.
É muito mais barato.
Muito.
É muito mais barato. É um negócio que você já podia ter pensado muito antes, sabe?
Principalmente as empresas digitais, que já nasceu pra ser assim, né?
Não, e essas empresas gigantes, tipo a Twitter. Twitter não tá sofrendo com dinheiro. Facebook tá sofrendo com dinheiro.
Não.
Eles simplesmente saírem de lá é uma economia. Mas empresas pequenas mesmo. Tipo, já podia ter nascido de uma forma mais maleável, sabe?
Otimizada.
Ter um escritório. Otimizada, exatamente. Não precisaria ter um escritório. É o negócio do status quo, né? Tipo, todo mundo faz. Eu preciso ter um escritório para mostrar que eu sou o grande, que, entendeu?
Sim, para mostrar, para receber o cliente, para ter uma recepção. E alguns ramos você tem que até estar no bairro certo, né? Eu vou trabalhar numa fintech, tem que ser ali Pinheiros, Faria Lima, senão não posso ter uma fintech na Moca, porque na Moca não tem fintech.
E é isso que é uma maluquice, mas colocando até tipo num nível um pouco mais baixo, o cara tá, sei lá, montando o seu escritório de programação ou do diabo que for, entendeu? Tipo, que ele tá começando pequeno. Mano, você tá criando uma estrutura para mostrar pra um cliente que dificilmente vai pôr a bunda numa cadeira do seu escritório, essa é a realidade, porque você que vai acabar indo pra todas as reuniões, que é outra coisa também que tem que sumir de 2021, reunião presencial. Mas enfim, isso talvez fique mais pra frente na pauta.
Fica.
Fica mais na frente na pauta mesmo, acabei de ver. Maravilha. Entendeu? E é um negócio que não faz mais sentido. Então, essa pandemia, de certa forma, foi bom nesse quesito, entendeu? Porque tem muita empresa agora que tá nascendo, que nasceu da necessidade, porque a pessoa foi mandada embora, alguma coisa do tipo, que já tá nascendo 100% digital e deixando pra trás esse negócio de que, tenho que ter um escritório, entendeu? Porque não faz o mínimo sentido. Você tá gerando um custo pesado pra cacete à toa.
Sabe uma coisa que tinha antigamente, que você via em alguns negócios. Outro dia eu vi em algum negócio que eu não lembro qual. O cara metia uma faixa na porta, sede própria.
Sede própria.
Cara, isso.
Sede
isso
própria.
Dava um... Nossa, o André tem uma empresa com sede própria.
Uau.
Olha.
Que maravilhoso.
O André é um sucesso.
Imagina, cara. Sua empresa hoje é seu notebook e olhe lá.
Sim, é a informação, cara. A empresa é informação hoje em dia.
Empresa é informação.
Twitter. O que o Twitter tem? Um estoque de... Tinta de HP? Não sei.
Pra que eles estão no escritório?
Pra que eles estão?
Mas então, é o lance do deslumbrar, entendeu? Ainda mais essas empresas, eu até entendo um pouco pra essas empresas gigantes, porque elas sofrem muito pra contratar. Principalmente que essas empresas dependem de tecnologia. Então você vai acabar ganhando o programador, que na realidade já mudou muito essa história, tá? Tipo, são pelos perks que você tem. Nossa, tem um escorregador no escritório.
Tem um puff amarelo.
Tem um puff amarelo. Eu acho que mudou bastante isso. Isso nesses últimos anos, mas foi uma época, um boom dessas empresas que, tipo, era o que fazia você conseguir contratar o cara, entendeu? Tipo, tô no escritório que tem mesa de ping-pong.
Conquistar de alguma maneira, né?
Exatamente, exatamente. E agora a pandemia foi ótima pra essas empresas.
Sim.
Tipo, mano, foda-se, não ficar pagando metro quadrado caro pra cacete à toa.
Eu acho que, assim, não são todas que vão... Alguns assuntos, eles vão e voltam durante esse ano que a gente foi gravando, né? Mas eu acho que algumas empresas vão conseguir migrar e eu acho que é legal que outras, não por... Não, por exemplo, exemplo, minha contabilidade não precisa ficar 100% virtual, porque não dá. Eles têm muitos papéis lá e tudo mais. Uhum. Mas que pegue isso e fala, putz, será que isso aqui não podia ser digital? Será que isso aqui... Será que eu preciso de uma sede tão grande? Será que isso?
Sim.
E que isso sirva de uma metodologia para eles fazerem as coisas melhores e mais rápidas, né? Menos burocráticas.
Que entra outras empresas que estão crescendo pra caramba nesse meio tempo, que são os storages, que é um negócio absurdo, sim, que tem, sim, crescido, e aquelas empresas de digitalização de documento. Tipo, os caras pegam, digitalizam seus documentos, colocam tudo na nuvem e eles armazenam...
E eles guardam,
sei lá, num galpão. Estoque em... Entendeu? Tipo, num galpão baratíssimo no interior do interior, entendeu?
É, porque o governo exige que você guarde alguns documentos, você não pode jogar fora. Ninguém nunca vai pedir, mas exige.
Exato.
É, as leis da época do ONSA.
Exato, exato.
E aí você tem que pagar uma empresa, exato, pra guardar o seu papel. Olha que... Nossa, que surreal isso.
Bizarro. Então, fazer um gancho rápido com isso, que foi um negócio que eu tirei da pauta, mas eu vou colocar esse gancho. O blockchain tá aí.
Blockchain.
Pra resolver essa parada, entendeu?
Até o de cartório, né?
Exatamente. Que é você dar autenticidade para uma determinada coisa sem você ter que ter o papel físico ou aquilo, uhum, físico, e falar que foi você realmente que assinou aquilo.
E uma vez gravado lá, ninguém tira, né? Isso que é legal.
Ninguém tira, exatamente. Isso é exatamente. Isso é um negócio que vai ajudaria muito as empresas.
Ah, uma hora eu quero achar um especialista legal de blockchain para dar uma aula aqui pra gente, porque é uma tecnologia, não é? Tipo, é Bitcoin. Não, é o blockchain, não,
exatamente,
que tá atrás do Bitcoin. Esse vai ficar e esse é bem sério.
Vai, vai mesmo. Vai mesmo. Se alguém estiver ouvindo e souber de alguém top pra gente entrevistar, por favor, indique. A gente entra em contato e a gente faz essa pauta.
Isso, sem fins lucrativos.
Qual que é a sua aposta, então, para a digitalização dos negócios? Vai acontecer efetivamente?
Já está acontecendo. Eu acho que muitas empresas... Lógico que não é todo mundo que é o Twitter, que está 100% digital, mas eu trabalho perto da Faria Lima. Cara, a Faria Lima é domingo todo dia agora. Não tem mais trânsito, não tem mais aquela galera no meio da rua. Eu acho que muita empresa não vai voltar. Infelizmente, muitas faliram, ficaram pelo caminho, mas eu acho que essa ideia de fazer muitas coisas mais rápido... Quantos contratos a gente não deixou de ir atravessar a cidade para assinar em 2020?
Nossa.
E que mesmo assim deram certo, né?
Exatamente.
Então,
exatamente,
que isso continue. Amém, que isso continue.
A minha aposta é essa que eu falei no começo desse item. As empresas que são um dinossauro, hora que não precisar mais evoluir, elas vão ficar para trás de novo. Bancão, por exemplo.
Bancão.
Ah, cara, beleza, voltou aqui o ritmozinho, pan. Ah, foda-se, não vou mais mexer nisso.
Estamos ganhando nosso, né? Deixa rolar.
Essa é a minha aposta. Os bancões vão ficar, voltar a ser dinossáuricos.
Sim, os bancões vão ser cada vez mais bancões.
Exatamente.
Tem o bancão vermelho que, nossa, o bancão vermelho não moveu nada. Só faz propaganda na TV e sei lá quem acredita naquilo.
É.
O bancão laranja até tá fazendo umas coisinhas mais.
O laranja e azul,
mas...
né?
É, laranja e azul. Uhum. Mas a fintech bombou nessa época, cara. Eu já não ia em agência desde sei lá quando.
Uhum.
Ir em agência é um negócio que não existe mais. Não existe mais, não vai voltar.
Ah, eu precisei ir em agência do bancão vermelho.
Nossa.
Pra pegar um reembolso, sério, de plano de saúde do Bancão Vermelho também.
Ah, que ainda o plano de saúde é um troço muito...
Plano de saúde, ninguém mexeu. Não teve uma digitalização em plano de saúde.
Ninguém mexeu. Eu não sei se ninguém tem coragem ou não apareceu ninguém ainda, mas plano de saúde continua o mesmo de sempre.
É que eu acho que é um negócio que você tem que ter um dinheiro quase que ilimitado pra você ser um plano de saúde.
É muita,
então,
muita grana.
Então você pode ver, são só os gigantes que oferecem plano de saúde.
Sabe que tem um plano de saúde de véio, logo logo nós também, que ele deu uma modernizada, é que ele tomou uma porrada da Covid porque muitos clientes dele eram o público-alvo do vírus. Mas eles estavam fazendo umas coisas bem moderninhas, porque o CEO lá é um cara bem jovem, e eles estavam fazendo umas coisas bacanas, assim, bem revolucionárias na área. Mas aí eles foram atropelados e continua a mesma coisa.
É, então, é difícil. Eu acho que essa é uma área muito difícil de mudar.
É, eu não vou me meter nessa, mas... E aí, o seu próximo item da nossa lista?
Tecnologias vestíveis, cara. E eu vou falar em uma que tá aí em promessa já faz algum tempo, nesse vai, não vai, anda, desanda, que é o óculos de realidade virtual da Apple.
Ah, será que vem aí uma surpresa?
Que a Apple vem contratando gente a rodo há muito tempo pra fazer e, olha, eu daria meu palpite. Esse realmente é uma aposta baseada em nada, mas eu daria meu palpite
Em porra nenhuma.
Em porra nenhuma, porque olha, nem rumores eu tenho lido sobre, mas eu acho que talvez 2021 seja um anozinho aí da Apple começar a pisar um pouquinho mais nesse território e talvez trazer alguma novidade, algum anúncio, alguma coisinha assim, tudo mais. Porque eu acho que é um futuro esquisito, mas eu acho que é um... Realidade virtual tá muito próxima de se tornar uma realidade real.
É que a gente tá acostumado com aquele óculos esquisito do Google, né? Que lança e deslança produto com a maior facilidade do mundo. Mas uma empresa séria como a Apple e que lança tecnologias inexistentes ia ser legal. Um óculos bonito e tal, com realidade aumentada. Ia ser muito legal.
Ia ser muito mesmo. Legal. Muito legal. Só que, assim, ver... Porque eu lembro, o Google lançou aquele Google Glass lá, que deu em nada, como, sei lá, acho 90% do que o Google lança. E ficou um negócio muito esquisito. Talvez seja até tivesse sido a tecnologia certa no momento errado. Uhum, porque ficou aquele negócio de você entrava num restaurante com aquele óculos e, meu, é uma baita de uma invasão de privacidade.
É, fudida,
entendeu? Você não sabe se a pessoa tá te filmando, não tá te filmando. E quando você tá conversando cara a cara com uma pessoa com uma parada dessa?
É esquisito. É igual você conversar com cara de peruca, você não consegue não prestar atenção.
É, então, exatamente. É muito esquisito. Então, o trabalho da Apple vai ser, primeiro, porque quem precisa usar óculos, show, você ter um puta de um óculos legal com uma realidade aumentada, alguma coisa assim. Mas o trabalho da Apple vai ser convencer as pessoas que não precisam usar óculos, tá ligado?
É o cara que enxerga bem usar um óculos.
Porque pra mim foi uma luta a vida inteira. Eu usei óculos desde a minha... Puta, desde a minha infância. Acho que com 9 anos que eu comecei a usar óculos. Quando eu fiz 21, eu operei. Do graças a Deus, por nunca mais precisar colocar um óculos. E aí eu fico pensando justamente nisso, porque se você vai fazer uma tecnologia dessa em óculos especificamente, vamos supor que seja algo tipo Google Glass, o seu trabalho de convencimento é como as pessoas vão aceitar usar óculos.
E digo mais, um óculos que não embace com máscara. Pensa.
Aí, ó.
Eu tô sofrendo.
Essa é a tecnologia.
Muito, cara.
Essa é a tecnologia.
Às vezes eu tô dirigindo, eu dou uma respirada um pouquinho mais forte, e aí parece que eu entrei na Imigrantes com a serração assim. Não enxergo porra nenhuma, tá uma tragédia dirigir. Tá uma tragédia em vários sentidos.
É, exato,
mas. O óculos que embaça, tá horroroso.
Eu imagino, pra quem usa óculos, eu imagino como é que é. Porque
tá
sair de óculos
ruim.
Escuros já tem esse problema. E tipo, óculos escuro, dane-se, eu tiro e acabou. Agora, pra quem precisa usar óculos...
É, eu não uso óculos escuros faz um ano.
Então, e eu acho que esse é o lance que vai ser da Apple. Se for um óculos assim, porque eles podem estar trabalhando num óculos tipo o do Facebook, né? Que é óculos mesmo, né? O nome do óculos deles.
Óculos, era óculos, eu não sei se agora mudou, mas era óculos.
É, que é de realidade virtual pra game, que, meu... Isso é animal. É o primeiro mercado que eu
isso
vejo
se
beneficiando disso.
Uhum, que é o game.
Exato. E aí tem outros mercados que muito provavelmente vão se beneficiar com o tempo. Simulação, por exemplo. Imagina treinamento de piloto.
Sim.
Os treinamentos iniciais. Você não precisa ter aquele simulador.
Arquitetura.
A Apple mesmo com os iPhones novos, com o lance do LiDAR lá, que eles... Um dos cases que eles apresentaram é de uma empresa que... Eu não lembro se era cozinha ou alguma coisa de medicina, não lembro o que era. Mas que eles iam, tipo, com fita crepe no chão, sabe? Pra ver se você vai conseguir montar naquele espaço, onde é que vão ser as estações de trabalho e tudo mais tal, que agora os caras conseguem fazer com o iPhone.
Então,
eu já venho investindo em realidade aumentada há muito tempo. Eu acho que o óculos ou um wearable desse tipo seria o próximo passo.
A Apple, ela vai na aumentada, não é isso? Tem a realidade aumentada e tem a virtual.
É a realidade aumentada, exatamente.
Exatamente. O da Apple é aumentada que eles estão apostando muito, né?
Mas acho que em um momento elas se cruzam, né? A realidade aumentada com a realidade virtual, elas acabam se cruzando. É tudo da questão de se você está imerso ou não naquele ambiente.
Exatamente. Se ele é totalmente virtual ou se ele não é, né? Ou se ele tá na sala da sua casa.
Sim. Microsoft tem uns projetos legais disso também. Enfim, eu acho que esse ano a gente vai ver umas novidades mais focadas pro consumidor final de wearables.
Uhum. Pra você comprar, tipo, na Fast Shop, né?
Exato, exato. Essa é a minha maior aposta de que as pessoas podem me xingar depois no fim de 2021.
Da hora. Grava. Favorito e me cobra. O meu próximo palpite. Eu só tô trazendo palpites que eles já existem, né?
Aí tá fácil, né?
Aí tá fácil.
Porque aí saiu eu por otário aqui, que fiquei prevendo um monte de coisa. E você com... Não, olha aqui. A empresa vai ser digital e barará.
Tô na moleza. Tô na minha zona de conforto.
Demais.
Não, essa minha próxima é o crescimento ainda das empresas de e-commerce. Já cresceram absurdamente na pandemia, eu acho que vão continuar crescendo, principalmente Amazon e Mercado Livre. Mercado Livre tá nadando de braçada, né?
Não, Mercado Livre tá um negócio de louco.
E aí agora você entra lá, entrega amanhã, você nem olha o preço, cara. Entrega amanhã, manda.
O mais interessante do entrega amanhã é eu moro no interior e aqui tem entrega amanhã também.
Uhum. Então, e eles estão abrindo vários galpões aí pelo Brasil inteiro. Eles sabem mais do que nós aonde que você vai. Ele sabe quando você vai comprar o negócio antes de você querer o negócio.
Ah, sim, sim. Com certeza.
Porque esse produto já tá perto da sua casa.
Eu acho que o próximo passo deles é fazer o que a Amazon faz lá nos Estados Unidos. É tipo, você passeou muito por esse produto, cara. Deixa eu já deixar ele aqui. Eu só acho que eles ainda não têm essa capacidade fudidamente, porque diferente da Amazon, a Amazon ainda trabalha com estoque próprio, né? Apesar do Marketplace ser o maior foco deles, eles ainda trabalham com estoque próprio. E eles têm os Amazon Basics lá, que são os produtos deles e tal. Então é um negócio que eles já conseguem fazer uma logística melhor. Mas quando você depende de outros sellers pra fazer isso, talvez seja um pouquinho mais complicado. Apesar que estando no galpão deles, né? Mercado Livre dá um jeito. Essa é a realidade. Mercado Livre dá um jeito.
Uma previsão que não tava aqui e agora eu posso colocar da Amazon. A Amazon vai começar a fazer entregas ao estilo Mercado Livre, que é fazer inclusive entregas de terceiros com frota própria e tudo mais. Isso é uma previsão pra esse ano ainda.
Uhum. Isso é uma briga.
Entregas Amazon.
Isso é uma briga. Mas a gente vai falar dessa briga depois. Eu tenho um item lá pra frente pra gente discutir essa briga.
Show. Aguarde o final do programa. Você tem uma surpresa incrível.
Ah, incrível.
Agora, sua próxima previsão.
Ah, a gente falou ela agora há pouco. Fim das reuniões presenciais.
Reuniões que poderiam ter sido um e-mail, chamadas de vídeo que poderiam ter sido uma mensagem, até as próprias chamadas de vídeo, né?
Exato. É assim, você tá percebendo que a gente, como humanidade, a gente tá querendo reduzir, né? Então, ai, aquela reunião que podia ter sido um e-mail. Ai, aquele e-mail que podia ter sido uma mensagem no WhatsApp. Ah, aquela mensagem do WhatsApp que podia nem ter existido. A gente tá reduzindo cada vez mais pra chegar no nível de, se for trabalho, não fala.
É.
Se for trabalho, não me manda.
Nossa, eu já falei aqui alguns programas atrás, minha dor, que a gente tinha agência e eu fazia o atendimento. Às vezes eu atravessava, não, nem atravessava a cidade, às vezes eu ia pra fora da cidade, pra uma reunião, assim, de 15 minutos, que você fala, ah, sério que eu vim até aqui pra ouvir isso?
É um abuso, cara.
Eu acho que assim, ó, pra contratar aí, não, pra cancelar não, pra contratar, vai, essa é minha cara, beleza, vamos começar a trabalhar. Pra cancelar, não me chama, você não precisa atravessar a cidade pra me dar uma má notícia.
É.
Tirando a contratação pra você tomar aquele cafezinho e fazer aquela dancinha do acasalamento, cara, não precisa mais ir na reunião.
Cara, mas sabe, é cultural isso, é totalmente cultural isso. Eu tenho clientes que eu nunca vi presencialmente e não tô nem falando...
Não flui.
Não tô nem falando top talk, realmente é cliente mais Estados Unidos, Europa. Eu tô falando no Brasil mesmo. Em São Paulo.
Se bem que esses clientes da Europa e Estados Unidos, a gente podia ir, né? Eu te levo.
Esses são os que eu quero que me chamem pra uma reunião, entendeu?
Exatamente.
Mas esses não chamam.
Não.
Esses não chamam. Mas até cliente... Mano, cliente de São Paulo que eu já atendi, que eu já fiz coisa que eu nunca vi a pessoa.
E nem precisa, pelo tipo de trabalho que a gente faz.
E nem precisa.
Tirando dentista, alô, Glacos... Ninguém precisa ir em lugar nenhum.
Ó, mas o Glax já dando spoiler aí de um episódio que a gente vai gravar com ele. Ele falou que ele já fez um tratamento de uma pessoa que estava no Rio de Janeiro, daqui de Mogi das Cruzes.
Ó, isso é massa demais.
Olha só como o negócio vai começar a se tornar cada vez mais digital.
Viva a internet. Os nerds venceram.
Fim das reuniões presenciais inúteis. Isso, na realidade, não é uma previsão, é uma esperança, né?
E já tá acontecendo, né?
Tá acontecendo. Pra mim já acontece faz tempo, mas eu tenho essa esperança pro resto das pessoas.
A minha maior referência é a contabilidade. Esse ano eu fiz reunião com a contabilidade via internet.
Aí,
a contabilidade chegou lá, todos os outros pra trás já...
Todo mundo consegue.
Consegue.
Todo mundo consegue. Sabe onde não morre isso de reunião? Empresa grande.
Ah, não, é.
E depende da empresa grande também. Eu trabalhei pro Grupo Abril. Meu, era insuportável. Ali eu entendi o que era uma reunião que podia ter sido um e-mail.
Com 20 pessoas.
20 pessoas completamente sem nexo. Primeiro que você entra na reunião, os primeiros 20 minutos são só de conversa que não precisariam ter acontecido.
Só aquecimento, né?
E aí você passa uma reunião inteira falando de coisas, cada um com um ponto de vista. Não com um ponto de vista para agregar, mas sim para derrubar o amiguinho, para chamar mais para o seu time, sabe?
Sim.
Aquela competiçãozinha saudável de empresa grande.
Ah, meu Deus do céu, não é.
E você termina a reunião sem definição nenhuma.
É. Fala, não, depois eu vou te mandar um e-mail, então. E a gente vê isso. E aí acabou a reunião,
né? Quantas dessas eu participei? Que inferno. Então, assim, isso é mais um desejo para 2021. Parem com as reuniões presenciais. Principalmente se você não precisar ver a cara da pessoa lá.
Não precisa.
Já dá para compartilhar a tela. As pessoas têm webcam.
É, não precisa.
Sabe? Ah, o áudio é bom, a internet é boa. Não precisa. Esse é um desejo para 2021.
Não, às vezes um e-mail com todo mundo copiado em 2, 3 e-mails resolve.
Mas abusa, né? Aí o e-mail também já começa. Então aí e-mail também.
Abusa, às vezes abusa.
Também não, aí.
O fim do e-mail. Fim do e-mail também.
É, aí vai pro WhatsApp.
Olha quantos sim a gente tá decretando aqui.
Aí vai pro WhatsApp, vai adiantar o quê?
Aí essa reunião dura o quê? 45 dias no WhatsApp, num grupo de WhatsApp.
É. Mas ó, eu tava vendo um cara que eu acompanho também, que é um cara só de trabalho remoto e tal. E ele tava falando que na empresa dele... Ah, é o cara do Basecamp, lembra? O software de...
Basecamp. Ainda existe.
Ainda existe, ainda existe. E ele tava falando que um dos critérios dele de contratação, um dos mais importantes pra ele, é como a pessoa escreve.
Muito legal.
Ele pede pra pessoa fazer uma redação. Por quê? Para não ter reuniões. Ele falou que na Third Seven eles não querem ter reuniões. Porque a reunião é um dos momentos mais injustos que acontece. Então imagina você. Você trabalhou num projeto durante 2 semanas. Então você tem tudo na ponta da língua, você tem tudo perfeito. Aí você vai entrar numa reunião de 1 hora para apresentar pro time. Tipo, sei lá, 5 pessoas de 5 áreas diferentes. Essas pessoas não têm tempo pra rebater o que você tá falando.
E às vezes não tô nem prestando atenção.
Às vezes não tô nem prestando atenção. Vamos supor que seja uma reunião bem focada. Essas pessoas não tiveram tempo pra se preparar pra rebater o que você tá falando e vir com uma ideia de que seja um negócio melhor. Então, eles trabalham assim. Vai ter um projeto, eles usam, se eu não me engano, é o Slack que ele falou que eles usam. Apesar que eu acho que da 37 Signals tem um software próprio. Mas enfim, como se fosse um Slack. Eles montam um canal daquele projeto. Então, você vai digitar, sei lá, um textão falando da sua parte do projeto. Aí outra pessoa vai ler aquilo, vai ter tempo de digerir aquilo e vai falar em texto em cima de novo.
Às vezes até de abrir o sistema, testar pra ver o que você falou.
Exato, exato. E isso é muito animal, porque você reduz drasticamente o número de reuniões. Uhum. E existe um costume de reunião. Reunião costume. É um negócio que se
faz parte do ritual da empresa.
Costume de se fazer. Exato. É um ritual. Precisa ter a reunião. Na realidade, não precisa. Se você começar a implementar essa pegada de, cara, vamos lidar por texto.
Uhum.
Ah, puta, não dá pra explicar por texto? Manda um videozinho curto no WhatsApp, alguma coisa assim. E as coisas andam, e as pessoas se entendem, e você começa a marcar reunião e calls e qualquer coisa quando é efetivamente necessário, porque é impossível você entrar numa reunião e manter o foco até o final.
Não é, não, mas é
você
verdade.
Perde tempo, inevitavelmente você perde tempo. Então esse é um paralelo muito legal de fim da reunião presencial, que é esse cara da Third Seven.
Sim, quanto mais você souber se expressar nas palavras, e hoje em dia é muito difícil, não é tipo, ah, eu escrevo no WhatsApp, você escreve 2 linhas, mas se você soubesse expressar muito bem no texto ali, num e-mail, por exemplo, todo mundo vai entender, e aquilo ao invés de ser 1 hora, é só um e-mail, que aí dá tempo dele testar, dele retestar, dele contrariar, de todo mundo ler, mas eu super concordo.
Maravilhoso, maravilhoso. Conte, Murilo, seu próximo item, seu penúltimo item.
Olha, meu próximo item, você vai me xingar, porque também é uma coisa que já tá rolando,
que foi implementado agora
no final do ano, que é Open Bank e Pix. O Pix, quase todo mundo já conhece, a essa altura, agora em 2021, todo mundo já deve estar usando. Cara, 44%, quase metade por cento das operações sendo feitas já é via Pix.
Isso é incrível.
E é fantástico, porque acabou daquela coisa... Ah, o banco em horário comercial, o banco de sábado, o banco de domingo. Agora se transfere o dinheiro pro amiguinho, qualquer dia, qualquer hora, com uma chave. Pode ser e-mail, pode ser celular, pode ser o QR Code. Isso é maravilhoso.
E você falou um negócio... Hoje, inclusive, eu comprei sorvete pagando com Pix, olha só.
Olha aí.
E eu falei pra mulher lá da sorveteria exatamente a sua tática. Imprime o QR Code, cola no balcão.
Foi o que eu fiz essa semana. Eu imprimi um, colei no balcão. Ainda mais que ninguém tá querendo chegar perto de maquininha e tudo mais, você aponta ali pro QR Code, plau, seu amiguinho já recebeu o dinheiro. Maravilhoso, cara. Você não precisa nem digitar o CNPJ, ou o que for a chave da pessoa. Isso é muito legal. E o Pix, ele já tá maior do que o DOC. O DOC já tava meio caído, coitado. Porque o DOC dependia de cair no dia seguinte, se fosse de sexta-feira, ia cair na terça. O DOC era um horror.
Uhum.
E ele já é maior e logo, logo, esse ano vai superar o TED. Você pode ter certeza.
Fácil, fácil. Principalmente sem custo, né? O TED num bancão tá custando o quê? 8, 9 reais.
Mas um TED deve passar dos 10, dependendo do se for um laranjinha ou um vermelhinho lá. Deve passar dos 10, hein?
Nossa, que absurdo.
E eu, claro que no que absurdo, PJ, que o Pix vai ter uma cobrança logo, logo. Não vai ser de graça pra sempre. Mas na pessoa física, a promessa do Banco Central é que o Pix seja de graça para pessoas físicas. Uma hora o PJ vai pagar.
Então, isso não é uma forma de aliviar o bancão, não? Porque, assim, a gente já tem, pra variar, falar um pouco de Mercado Livre, né? A gente já tem o mercado pago aí, que esse último ano, quando logo que a Amazon anunciou que ia entrar no Brasil, os caras começaram a intensificar tudo,
vamos,
né?
Vamos acelerar.
Não sei se você prestou atenção nessa timeline, mas foi assim, tipo, a Amazon tá começando a ficar forte no Brasil, o Mercado Livre intensificou tudo aqui. Inclusive o mercado pago, que tinha promoções, tipo, ferradas, tipo, meu, 30% de desconto, tinha uns negócios absurdos pra pagar com o mercado pago. E o Pix talvez não seja uma resposta pra esse tipo de coisa que tava começando a se tornar muito gigante e, tipo, aliviar pro bancão. PicPay começou a ficar grande.
Se não, o próprio PicPay, né?
Exato.
O PicPay, o mercado pago, ele já era um Pix antes do Pix existir. E se os bancões não fizessem isso, acabou, cara. Ia todo mundo pro aplicativo e ninguém mais ia querer banco. Porque não é todo mundo que tem dinheiro guardado e precisa de um gerente e tal. Só precisa pagar no dia a dia, pagar e receber. Então, se eles não se mexessem, o Mercado Pago, o PayPal, que também entrou no Brasil, ou o PicPay, que também é gigantesco, iam engolir essa moçada em um minuto.
Em um minuto.
Que é a carteira digital.
É, a grande vantagem... E aí entra uma vantagem animal do Pix, que é o lance de conta pra conta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24
horas por dia, isso é maravilhoso.
Porque se você for falar de mercado pago, por exemplo, já é um pouco diferente. Tipo, o dinheiro tá disponível no mercado pago, mas não é que você... É, acho que agora você pode, mas enfim, você não vai pagar um boleto com ele. Você não tem um cartão do mercado pago pra ir lá e comprar alguma coisa. Uhum. Então você teria que tirar do mercado pago e transferir pra um outro banco. Então o Pix foi um negócio realmente animal. Parabéns pela sua previsão do passado.
Bom, e junto com o Pix, a promessa é que esse ano entre o tal do Open Bank, né? Que é quase uma portabilidade bancária. Então eu tenho uma conta no Itaú, eu falo pro Itaú liberar minhas informações bancárias pro Nubank, por exemplo. E aí o Nubank, porque assim, você faz um financiamento no Itaú, por exemplo. Se você já é cliente do Itaú, esse financiamento já tá aprovado lá, porque ele já tem todas as suas informações. Agora, se eu abrir uma conta, vamos supor, no Inter, e quiser um financiamento no Inter, ele não sabe nada a seu respeito. Então você tem que mandar aquela montanha de informações todas de novo pro Inter, porque você não construiu um relacionamento com o Inter. Mas, com esse Open Bank que eles pretendem liberar em breve, você vai falar pro seu bancão: bancão, libera minha informação aí pro meu banco digital. Ele é obrigado a liberar todo o seu histórico, o seu score, para esse banco digital. E o banco digital fala: bacana, eu sei o seu histórico aqui, então seu crédito liberado, entendeu? Quase que uma portabilidade bancária.
Não vai ser que nem Estados Unidos, em que você tem um centralizador desse score. Porque, se não me engano, nos Estados Unidos é assim, né? O seu score é seu e, tipo, não sei bem como funciona o sistema financeiro deles lá. Então, se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me desculpem, mas meio que tem um centralizador onde é o consultador de score de todos os bancos.
É como se fosse um Serasa.
Vai ser mais ou menos assim, só que você que vai ter que pedir, tipo, o Itaú libera para tal.
É, o seu score ele vai continuar existindo, porque já existe aquela lista de bons pagadores, existe a lista do SPC, que é tudo gerenciado pelo Serasa.
É, sim, mas é diferente, né?
É, o score ele já existe, mas além do score, o histórico bancário, informações bancárias do André ou do Murilo, cada banco tem o seu sistema de criação lá, né? Cada banco tem um método para saber. Por que você acha que você abre o seu cartão de crédito e o cara fala: tá aqui 20 pau de limite? Ele já sabe sua vida financeira, se você é um bom pagador ou não, muito mais do que você. Então, o Open Bank é tipo: banco A libera as informações aí pro banco B, que eu quero abrir minha conta lá. E aí ele vai liberar e o banco B já sabe quem é você, de onde veio, pra onde vai. E até quando você vai falir e tudo mais, se você já está em caminho D.
Pra variar, mais uma entidade sabendo tudo sobre você antes de você mesmo, né?
É. Que legal que o Brasil tá caminhando assim. O Brasil tem muita coisa errada, mas eu acho que o sistema financeiro brasileiro, ele é muito avançado, mais do que o americano até. Você vê umas coisas nos Estados Unidos que os caras têm que ir na agência pra umas coisas que a gente não vai há muito tempo. E que legal que a gente tá caminhando pra uma abertura de informações de várias áreas aí. Eu acho que o 2021 vai consolidar cada vez
maravilha. Sua previsão de coisas do futuro e do passado, né? Eu vou dar a minha também, que eu já tenho a resposta certa.
Lá vem.
Mercado Livre versus Amazon. Quem vai estar entregando de foguetes em Marte primeiro?
Ah, em Marte, que é uma coisa um pouco mais distante, eu acho que é a Amazon. Mas entregando de foguetes no Brasil, talvez o Mercado Livre, o foguete amarelo.
Aham, é.
Né?
Eu chutaria Mercado Livre. Para Brasil, eu chutaria Mercado Livre também.
O Brasil
cara.
É deles. A galera do mercado financeiro, inclusive, fala: ah, Magalu. Não, cara.
Não rola.
Mercado Livre é a Amazon brasileira. Eu acho que é ruim esse tipo de comparação, mas o Mercado Livre é a Amazon brasileira.
É que é uma comparação muito óbvia, né?
É.
você falar do Mercado Livre no Brasil, eles, primeiro que eles fazem muito do que a Amazon faz, e aquele negócio, depois que a Amazon falou, eu vou pisar pesado no Brasil, eles começaram a trazer mais ainda essa pegada Amazon pra eles, sabe?
Sim, cara, é prazeroso comprar no aplicativo deles, esse que é o perigo.
Muito, é perigoso demais. É porque é muito fácil, é muito simples. Eu acho que a melhor experiência de compra que você tem é do Mercado Livre. Aqui, cara, aqui chega todo dia. Ó, a gente mora numa cidade de 23 mil habitantes, se eu não me engano. Eu tava conversando com um entregador do Mercado Livre, ele tava falando que pra cá tá vindo coisa de 300 pacotes por dia.
Olha aí.
300 pacotes por dia em um mês é muita coisa.
É muita coisa. No final de 2020, você viu eles fretando alguns aviões já. Eu sei que nos Estados Unidos a Amazon tem navios. Cara, é só falta o foguete. Vamos ver quem vai vir com o foguete primeiro.
Só falta o foguete.
Não, é animal. E o Mercado Livre tá aqui aprendendo com os... Porque o mercado brasileiro é um negócio bem pitoresco, pra eu dizer. E o Mercado Livre tá aprendendo sobre nós há muito tempo, cara. Há muito tempo.
Muito mais tempo que a Amazon.
Na época que o Mercado Livre ainda era meio perigoso, seu tio pedia sua ajuda pra comprar no Mercado Livre. Era um negócio meio tenso. E eles estão aqui desde... E o Mercado Livre não é brasileiro, né? Muita gente acha que o Mercado Livre não é uma empresa brasileira.
Eu achava, até pouco tempo atrás... Eu achava, meu cunhado que me falou, não, cara, não é.
Não, o CEO é brasileiro, mas a empresa é argentina.
É argentina. Aqui no Brasil, porque na realidade a confusão de ser brasileiro ou não é porque, se eu não me engano, a gente tinha o Ebazar, que era uma cópia do Mercado Livre e que foi comprada pelo Mercado Livre. Eu não sei se era o Ebazar, tá? Mas eu lembro que a gente tinha...
Arremate.com também.
Tinha o Arremate, talvez o Arremate era brasileiro. Eu não sei.
Eu acho que o Arremate era brasileiro.
A gente tinha um brasileiro aqui que era meio assim uma copiazinha do Mercado Livre, porque a ideia do Mercado Livre, do Arremate, tanto que o Arremate chama isso por causa disso, era leilão, né? Era você colocar o...
Era tudo eBay, lembra? Saudades da época do leilão, você anunciava o produto por R$1. E assim, na maioria das vezes, eu já vendia coisa nessa época. Na maioria das vezes você atingia o valor, ou até mais o valor que você queria. Porque você até estabelecia, eu quero vender por mínimo, começava por um, mas eu quero mínimo 100. E cara, muitos produtos conseguiam vender pelo valor que você queria. Era um negócio muito legal.
É engraçado, acabou, né? Porque nenhum deles mais faz isso.
Era muito legal essa época.
Você tem o Mercado Livre, você tem pro pessoa física. Porque o Mercado Livre acabou. O Mercado Livre já não é mais uma coisa pra pessoa física, cara. Você pode vender lá, assim como na Amazon você pode vender como pessoa física, mas acabou, não é mais uma parada pra pessoa física.
Não deve ser do interesse deles, tanto que outro dia eu tava notando que o botão de vender, ele tá cada vez mais desaparecendo.
Virou um negócio, porque você tem um painel.
O foco era você entrar e vender um troço lá. Agora não, ele tá diminuindo a importância desse lugar, ainda vende muito rápido, é impressionante. As coisas que meu filho não usa mais aqui, eu vendo tudo rapidão. Mas não é mais aquele foco principal, porque deve dar muito trabalho lidar com milhares de pessoas físicas.
Mas de certa forma, eles profissionalizaram a pessoa física. Eles conseguiram fazer todo esse caminho para que a pessoa física se tornasse um microempreendedor para começar a vender lá. E eles fizeram muita gente crescer financeiramente nessa...
Muita gente que vive disso. Sabe?
Muita gente vive disso. É. Então, assim, eles têm uma história animal. Só que realmente o cara que só quer vender alguma coisa usada perdeu muito espaço no Mercado Livre.
Perdeu.
Mas ainda vende. Hoje mesmo eu fui no correio entregar um negócio, tipo um DVD que eu tinha aqui, que o Glacos não quis.
Caraca, um DVD. Você mandou pra um cara no passado, né?
Exato. Tem gente que vive no passado, né? Ou lista de 1980. Mas, enfim, vendeu rápido. Relativamente rápido, mesmo sendo pessoa física.
Vende rápido porque o volume de gente
é
muito grande.
Mas você, como pessoa física, perdeu muito foco lá dentro do Mercado Livre.
É.
Porque agora tem um sistema de score deles lá, que tipo, se você vende como pessoa física, dificilmente você vai ficar na barrinha verde. Qualquer coisinha besta, por exemplo, eu que vendo um produto a cada 3 meses, por exemplo. Putz, tem um dia que o Mercado Livre me... Por exemplo, ele fechou a venda hoje, o Mercado Livre fez eu entregar hoje no correio.
Eles te aceleram.
Se eu não consigo... Exato, se eu não consigo, eu não vivo disso. Se eu não consigo, cara, me negativa fortemente. Sim. E o meu score vai já pro vermelho, tipo de mau vendedor, sabe?
É muito rápido. Porque como que ele vai conseguir entregar amanhã se o André não correr no correio?
Então, pois é. E aí virou um negócio que não é mais pro pequeno. Não é mais pequeno. E não...
Eu acho que hoje em dia esse mercado de pulgas tá ficando com enjoei.
É, o LX.
Que inclusive fez um IPO aí esses tempos agora. Uhum. E eu acho que é lá que ficou o mercado de pulga. Que tipo, você pega uma coisinha, eu quero vender uma roupinha, um tênis.
É, parece
que é uma comissão
assim.
Absurda de alta.
Absurda, sim.
É, só que é só tem alto. Lá agora.
É muito alta a comissão deles. Eu vendi, nem lembro que eu vendi por lá, eu achei muito alta a comissão deles também.
É muito alta.
Por um negócio assim, que basicamente eles não estão fazendo nada, entre aspas, né?
É. Tipo,
se eles venderam por mim, eles fizeram. Então, uhum. Assim, muitas aspas. Mas é mais barato você colocar no Mercado Livre, por exemplo, pra,
sim.
Pra você poder vender.
E você recebe, inclusive, mais rápido no Mercado Livre do que no Enjoei.
É, isso eu já reparei também.
Que demora uma eternidade pra te pagar.
Verdade. Eu lembro, eu fiquei um tempão pra receber deles. Mas enfim, então o Mercado Livre vence no Brasil, a Amazon vai ser a primeira a entregar por foguete. Batido martelo?
Em Marte. Com vai entregar lá pra casa do Elon Musk que ele tá construindo em Marte.
Mas vai acontecer em 2021?
Não. Entregas ainda não. É uma previsão.
Então esse item
futura.
Foi falho. Esse item foi falho. Mas que o Mercado Livre vai vencer em 2021? Vai vencer.
Ah, vai. Já tá vencendo. Já nem tem como competir. E a última previsão do podcast, a minha previsão aqui. 2021 é o ano do podcast.
É, faz o quê? 20 anos que é o ano do podcast, né?
Faz 20 anos. Não, ó, se você pegar quando a Rede Globo começa a fazer podcast, uhum. Spotify começa a contratar gente pra ficar exclusivo na plataforma.
Fazer programas originais.
Programas originais. Não é porque todo mundo descobriu o podcast Flow agora, que o podcast surgiu agora. Não, o podcast já vem de muito tempo atrás. Muito. Muito mesmo, acho que, sei lá, décadas. E agora tem muito mais gente explodindo no podcast. Você vai ver muita gente ficando famosa com o podcast. E é aí que muita gente começa a produzir e só beneficia a plataforma. Todo mundo começa a querer produzir e querer ouvir. Muita gente grande começou a fazer podcast, então eu acho que é o ano do podcast.
É, eu brinquei que faz 20 anos que é falado que é o ano do podcast, até como uma homenagem ao Jovem Nerd, porque eles mesmo que falam isso, que é todo ano é o ano do podcast. Mas realmente muita coisa mudou. Agora para 2020 para 2021. E esses pontos que você citou, acho que são os fundamentais. E o número de podcasts cresceu muito.
Muito.
Eu tenho começado a olhar muito mais para essa indústria desde que a gente começou a gravar o 1980. E você percebe que muitos nasceram junto com a pandemia.
É. Eu acho que a pandemia...
E tem crescido junto.
A gente começou a gravar mais na pandemia, porque né, era quase uma terapia de grupo que a gente começou a fazer. Eu acho que a facilidade das ferramentas que há um tempão atrás, 10 anos atrás, não existia Zoom, não existia microfone de qualidade, não existia software de edição de qualidade. Então era uma coisa muito mais rudimentar. Até em qualidade de áudio era rudimentar. Só ouvia quem tava muito afim mesmo. E, cara, ficou muito fácil de a gente fazer isso agora, hoje em dia. Eu acho que tem tudo pra acontecer. E barato, barato.
Ficou barato, né? Porque tudo sempre existiu. Então, um microfone com qualidade sempre existiu, mas custava uma fortuna. Um software de edição de qualidade sempre existiu, mas custava uma fortuna. Fazer online sempre existiu, mas custava uma fortuna. As coisas são mais acessíveis, né?
É, e agora você abre um aplicativo, você grava em 10 minutos, você grava alguma coisa lá e põe no ar.
E o ano de pandemia trouxe para as pessoas o tempo para poder fazer isso. Entendeu?
O tempo para gravar e editar,
muito
porque
tempo,
leva tempo.
Muito tempo. Beijo, Tuller. É. A gente sabe o trabalho que dá. Você sabe o trabalho que dá editar. Então, assim, é um negócio que você tem que querer muito fazer. E por esses motivos, 2020 cresceu muito o podcast. Quando você tem um Spotify que é super maciço no Brasil,
cresceu
começando
muito.
A abraçar o podcast, você faz ele crescer porque você atinge pessoas que não estavam acostumadas a ouvir, entendeu? Então, assim, 2021 tende realmente a ser um ano, pelo menos, de bom crescimento para os podcasts.
Ah, sim. É, quando você vê, tipo, a Rede Globo anunciando lá que tem um podcast, aí a pessoa, meu pai, o que é o podcast? Aí você vê o Whindersson, por exemplo. O Whindersson ainda não tem um podcast, mas uma hora ele vai ter um. Aí o público do Whindersson, deixa eu ver, conhecer o que é um podcast. Ele não vai entrar na plataforma e ouvir um podcast, porque a plataforma vai sugerir outros pra ele.
Exatamente.
E aí nisso todo mundo se beneficia. Eu acho que é isso que vai acontecer.
Matamos nossas previsões.
É.
Temos uma lista para 2021 de tudo que vai acontecer, já aconteceu e talvez nunca aconteça.
É, favorite, cobre a gente. É isso. Temos muitos... Aqui a gente deu 10 motivos pra gente continuar firme e forte. 2021 vai ser um ano mais leve. Vamos tentar finalmente ser minimalista, pelo amor de Deus. É. Que a gente só tá fazendo episódios com altos números. Vamos
episódios caros.
Segurar o freio. Vamos focar no que realmente importa. Família, amigos, podcasts, por favor. E tudo coisas que a gente não resolve com dinheiro. Porque o resto a gente dá um jeito.
O resto a gente sempre
logo, dá logo um... a gente tá de volta. Terça não, terça sim, terça não. Manda seu salve lá pra gente no Instagram.
@1980.podcast.
O nosso site.
1980.rocks.
Ah, e tem o Twitch agora, que agora o pessoal pode assistir as nossas gravações antes de ir pro ar.
As lives, agora a gente faz live.
As lives, cara. Eu vou até falar com... Você conhece algum dentista pra eu melhorar meus dentes pra aparecer nas lives?
Cara, conheço um cara aí que grava com a gente eventualmente.
É, vou procurar um dentista pra gente fazer uma permuta, porque eu tô aparecendo muito nas lives, agora a coisa tá feia.
É bom você dar um jeito.
É isso aí. Logo, logo a gente tá de volta.
Feliz 2021, povo!
É nóis! Falou!